Nós começamos louvar hoje de manhã e eu disse ao Demétrios que achava que não precisava trazer nenhuma palavra, porque tudo que cantamos, tudo que adoramos ao Senhor é que está no meu coração para comunicar para os irmãos. Então, obrigado, Oséias e os demais. Eu recebi essa palavra há algum tempo atrás, quando estava no norte, lá com os irmãos em Porto Velho e também em Guajará-Mirim e Rio Branco, no Acre. E eu tenho a impressão que eu ministrei essa palavra lá no Acre, lá em Rio Branco. E a palavra que está no meu coração é essa palavra que não é só para aquele lugar, mas é para todos nós. E vendo os acontecimentos desse tempo, nós estamos andando para a volta de Jesus, para a vinda dele. Então, gostaria de repartir com os irmãos e meditar com a igreja sobre esse assunto dessa volta dele, que é certa. Nós não sabemos só o dia, mas ele vai voltar. E uma coisa importante para nós é que nós estejamos preparados para essa volta. Já damos um passo muito bom quando entregamos nossa vida para Ele. Quando nós entregamos o nosso coração para Ele. E hoje cantamos aqui que Ele é a autoridade máxima, é a autoridade sobre o nosso coração. Então já damos um passo. Ele veio a nós e nós entregamos o nosso coração. Eu tenho ouvido algumas coisas nesse tempo que dizem uma frase muito simples: eu quero é o teu coração, porque é do coração que procede várias coisas inúteis. Então o Senhor veio habitar em nós e agora Ele quer se manifestar através do Seu Espírito na nossa vida, nos preparando para essa volta do Senhor. Porque todos precisamos estar preparados para isso. Ele já fez a grande obra, mas nós precisamos sondar o nosso coração. E é o que eu quero repartir com os irmãos e meditarmos juntos. Tem uma palavra que está na carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1. Versículo 5. Paulo está fazendo lembrar o seu discípulo, porque ele estava sabendo que ia partir, e ele trouxe algumas coisas importantes para esses discípulos, e principalmente para a igreja na época. E nós hoje somos beneficiados por essa palavra. Que nos veio, porque essa é uma palavra espiritual, não é uma palavra que se perdeu no tempo, é uma palavra nova pelo Espírito de Deus. E esse versículo diz o seguinte: o objetivo desta admoestação é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência, e uma fé sem hipocrisia. Essa é a palavra de Paulo para Timóteo, e que ele precisava ser advertido, lembrado dessa palavra. E agora ele está fazendo o mesmo com a gente. Pelo Espírito, hoje, nós tomamos essa palavra de Deus para sermos lembrados, advertidos, para esse tempo em que estamos vivendo e o que vai acontecer pela frente. Nós não estamos profetizando um futuro, nós estamos aguardando a vinda do Senhor. Nós não sabemos se é hoje ou quando vai ser, mas o nosso coração tem que estar preparado para isso. Duas palavras interessantes, uma de Jeremias, no capítulo 17, versículo 9, diz o texto... Eu penso que vocês vão... já está aí. Então, a palavra diz, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Porque se o amor procede de um coração puro, nós precisamos examinar o nosso coração. Porque ele é desesperadamente corrupto. Eu não estou falando do tempo em que nós estávamos sem Deus. Às vezes nós estamos passando por algumas tribulações e o nosso coração fica numa aflição tão tremenda que ele se corrompe, porque a verdade de Deus já está estabelecida. Ele vive em nós. Então nós precisamos, no meio de todas as situações, alegrias ou tristezas, não importa, o nosso coração, ele tem que estar totalmente rendido ao Senhor. Porque é do coração que procede todos os maus desígnios. Essa é a palavra do Senhor Jesus. E não é aquilo que entra em nós que nos contamina, mas é o que sai do nosso coração, pelos nossos lábios. Isso é que contamina. E muitas vezes nós estamos numa situação em que o nosso coração está incomodado. Nós não percebemos pelo Espírito que o coração é do Senhor, que Ele habita em nós. Mas nós ainda temos um poder na nossa alma de corrupção. Então nós precisamos estar embaixo dessa autoridade do Senhor. E isso que cantamos é uma verdade. Ele é a autoridade máxima. Ele é a autoridade sobre o nosso coração. A palavra, então, ela estabelece algumas coisas importantes na palavra de Jesus, no Mateus capítulo 15, 18 e 19, os versículos. Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina a pessoa. Hoje nós estamos sob influência de muitas coisas. E não era diferente naquele tempo de Jesus. Porque essa é uma palavra tão antiga e tão própria para os nossos dias. É a mesma palavra. O coração do homem é igual. E ele precisa se render ao Senhor. Porque o Senhor habita em nós. É assim, amados? É a experiência de todos? Entregaram suas vidas a Cristo? Não vivem mais vocês, nós? Mas Ele é que vive em nós. E se Ele vive em nós, Ele tem que ter um lugar de repouso na nossa vida para nos fazer crescer e aguardar a sua volta. Temos uma recomendação no Salmo 1, Davi, ele diz umas coisas importantes, que nós não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores. E hoje é comum. Televisão e tantos aparelhos novos que entram na nossa vida, entram no nosso coração com uma mentira grande e enganos tremendos. Por isso que o Senhor está falando conosco, que nós precisamos render o nosso coração inteiramente para Ele. Porque esse mundo está afunilando de tal forma que Ele quer tomar conta da nossa fé. Ele quer tomar conta daquilo que nós entregamos para o Senhor. E Tober disse uma coisa interessante. Ele, como médico, ele sabe muitas coisas. Mas o coração dele está rendido ao Senhor. E nós ouvimos muitas coisas que são enganos e mentira. E recebemos e aceitamos no nosso coração. E eu queria ter uma palavra forte com vocês, para que vocês rejeitassem sempre, porque esse é o espírito que quer tirar a nossa fé, quer tirar o amor de Deus no nosso coração. É muito fácil nós falar de enfermidades, dificuldades de vida. Por quê? Porque nós damos crédito à mentira. E o nosso coração fica pesado. Nosso coração fica aflito. E o Senhor vive em nós no meio de toda essa aflição que causamos para Ele. Não só Jeremias diz isso, e não só o Salmo 1 diz isso, e não só o Senhor Jesus diz assim. Mas o salmista ainda diz assim: sonda o meu coração, tu que me conheces. Essa deveria ser a nossa oração diária. Nós achamos que temos um coração muito bom, né? Nós olhamos, parece que está tudo bem. Mas Ele conhece o nosso coração. E o salmista, ele diz assim: tu que sondas e me conheces. Tu que conheces o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e livra-me. Que oração! O Senhor tem prazer quando nós confessamos que o nosso coração está inclinado para isso. Sonda-nos, ó Deus. Há alguma coisa que não está bem? Sonda-me, ó Deus. Às vezes nós não sabemos. Às vezes é um pecado oculto. É uma situação oculta. Mas tem um que sonda mente e coração. E Ele é poderoso para nos livrar de todas as nossas aflições. Ele é poderoso para fazer isso. Amém, queridos? Estão comigo? Li uma história a respeito do Salmo 120. E queria compartilhar com os irmãos. Esse Salmo 120, ele é o primeiro salmo que o povo de Israel vinha para adorar o Senhor em Jerusalém. Isso é que conta a história. E do Salmo 120 ao Salmo 134, o povo que vinha para adorar o Senhor, ele vinha do deserto, ele vinha do mar, ele vinha dos vales, dos montes, e ele vinha vindo. E ele vinha com um cântico. E esses cânticos ficaram registrados. Aqui na nossa tradução não diz que o cântico é de Davi, mas na tradição judaica diz que esse salmo é um salmo de Davi. Ele estava, vocês lembram a história dele? Ele estava fugindo de Saul e ele foi parar em Nob, no lugar dos sacerdotes. E ele estava com os auxiliares dele, Davi, e ele foi junto ao sumo sacerdote e pediu pão. E o sacerdote só tem pão da proposição. E Davi disse assim: esse que eu quero. O pão da presença. Mas isso era proibido comer. Era só para ficar exposto durante a semana. Porque depois Jesus, ele faz referência a isso. A essa história que Davi comeu desse pão que era proibido. E ele não disse nada com relação à proibição para Davi. Antes, Davi comeu e deu para os seus. E ele pegou uma coisa a mais, ele pediu uma espada. E o sacerdote disse que tinha a espada que ele tinha matado Golias. E ele pegou a espada e os pães e foi embora, porque ele estava fugindo de ser morto. E tinha um homem chamado Doeg, mais ou menos assim o nome, que ele estava, e ele ouviu tudo o que aconteceu lá. E ele era um servo de Saul. E ele saiu e falou para Saul o que tinha acontecido e o que ele viu. E Saul mandou ele matar 85 sacerdotes. E Davi compôs esse salmo aqui. Ele diz assim: na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve. Às vezes nós pensamos que essa obra do Senhor na nossa vida é completa e é verdade, mas às vezes passamos por aflições. Ele mesmo disse isso para nós. No mundo tereis aflições, mas eu venci. Eu vivo em vocês, então estamos seguros. E ele diz então, mas Davi, ele clamava a Deus, ele tinha o coração no Senhor, e é assim que nós andamos, irmãos, nosso coração é dele, nós vivemos por meio dele, vivemos para ele, nosso coração precisa está inclinado, porque daí nós podemos dizer aquilo que Paulo estava dizendo para o seu discípulo, que do coração é que procede o amor, ou o amor procede de um coração puro. Então nós falamos às vezes que amamos e cumprimos um mandamento que o Senhor Jesus disse. E tudo isso é verdade. Mas às vezes não pode sair do nosso coração a verdade sobre isso. E o amor fica às vezes comprometido. E voltamos para a lei de amar aqueles que nos amam. Só. E Davi diz assim: Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Isso era o que o Doeg, que ele falou para Saul, e mandou matar aquele mondaréu de pessoas. Queria ajudar os meus irmãos a nós manter o nosso coração completamente saudável, descomprometido com mentira, com engano. Como disse o Tober, muitas vezes ouvimos, vai morrer, não vai morrer. Como vai morrer? Eu já ouvi essa palavra algumas vezes, por causa de um câncer que tenho, ou que tive, ou que foi embora, sei eu. Eu não dou bola para ele. E quantas vezes eu ouvi isso? Rogério, tu está bem? Eu disse, por quê? Porque tu acha que eu vou morrer? Ah, tua situação é grave. É? Minha situação não é grave. Tenho vida eterna. Não vou morrer. Alzira estava cheia de dificuldades na sua vida. Mas ela não morreu por doença. Porque as doenças foram cravadas na cruz, na pessoa do meu Senhor. Às vezes nós confundimos morte e temos o nosso coração totalmente comprometido. Queria ajudar os irmãos a terem seu coração completamente limpos, livres, para que o amor que procede desse coração seja manifesto abundantemente na vida pessoal e na vida de uns para com os outros. Amém, queridos? Então, esse era o grito de Davi. E esse era o grito do povo que todos os anos iam para Jerusalém adorar a Deus. Não deve ser o nosso clamor ao Senhor: sonda-me, ó Deus. Vê como está o meu coração. E vem adorar o Senhor. Aonde tu você está? Adorar o Senhor de todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento. Esse é o amor de Deus que se manifesta na nossa vida. E aqui então, todo aquele povo, não sei se até hoje eles fazem isso, mas eles subiam para adorar o Senhor cantando esse cântico. Clamo a ti, Senhor, e tu me ouves. Livra-me de lábios mentirosos e de língua enganadora. Tem um texto por final que está em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Acho que vocês são mais rápidos aí, né? Mas eu gosto de mexer na minha Bíblia. Mas estão ajudando. Obrigado, Vinícius. Diz assim: finalmente, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada. Depois nós vamos ver aqueles outros dois itens, que é de uma consciência boa, pura, limpa, e também de uma fé sem hipocrisia. Esse é o final. Esse é o final do tempo. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada, e nós estamos envolvidos com isso. Diz que... Bom, depois o texto segue dizendo duas coisas que hoje é comum: não se dão em casamento e estão sempre com problemas de comida e bebida que o Senhor nos deu para nós. Essa é a grande mentira e os grandes enganos estão aí. Esse é o ensino dos demônios. Os enganadores, os mentirosos, eles estão todos na nossa volta. Para que o nosso coração seja sensibilizado por eles, ao invés de nós andar com as escrituras. Porque a palavra, ela é espírito e vida. E ela faz separação da alma e do espírito. E ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. É a palavra que faz isso. É a palavra que nos ajuda. Por isso nós vamos ver agora em seguida esse assunto que diz que o amor vem de uma consciência pura, limpa, saudável. Mas tem uma promessa antes, que é a promessa lá em Ezequiel, a respeito do que ia acontecer. É Ezequiel 36, 26 e 27. Diz assim: eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo, tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos e guardem e observem os meus juízos. Esse é o amor de Deus lá com o profeta, pensando em cada um de nós. Ele quer nos dar um novo coração. Quer tirar esse coração de pedra, que às vezes não sabe que está comprometido com algum engano. Quer nos dar um coração sensível, um coração inclinado para a palavra. E aqui ele diz, então, que quer nos dar um novo coração. Isso faz muitos anos que foi dito isso. Telmo, quanto tempo? O Telmo está por aí? Não? Ah, ele está dando aula? Aí? Ô, Telmo, estava bem pertinho. Mais ou menos 700 anos que esse profeta falou isso? Mais ou menos. Daí vem um outro profeta, Joel, capítulo 2. Eis que derramarei, como é que diz, capítulo 2 de Joel, versículo 28. E acontecerá depois disso, que derramarei do meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. A promessa de Ezequiel, depois vem a promessa de Joel, e depois vem Atos 2, onde o Senhor subiu aos céus e o Pai entregou para ele enviar o Espírito Santo. E ele encheu aquele povo. E nós conhecemos a história. Mas nós temos histórias a contar desse mesmo enchimento que nós tivemos e que precisamos todos os dias ser cheios do Espírito Santo. Porque a promessa é para nos deixar um coração limpo, saudável. Amém? Não é só para manifestar dons. A presença do Espírito Santo é que ele nos traz um novo coração. Essa que é a palavra. Ele sara o nosso coração, nos dá um coração novo para viver. Que alegria, né, amados? Vocês percebem que o Espírito Santo começa a se manifestar na vida de vocês? Porque a gente diz, agora o Espírito se derrama sobre nós. E é verdade. Meu coração fica batendo forte. Não é para manifestar dons por enquanto. É para tirar aquilo que não presta do meu coração. É feito pelo Espírito Santo, por sua palavra. Isso aconteceu no dia de Pentecostes, então foi derramado o Espírito e ele chegou até nós. E nós sabemos de muitas histórias. Quero contar uma porque aconteceu comigo aqui. Alzira ainda vivia. Ela veio com muita dificuldade aquela noite e ela entregou uma palavra para a igreja, e nós sentamos lá no fundo, eu e ela. Daqui um pouco foi uma moça, e essa moça chorava, e ela estava começando a ouvir o evangelho, e a mãe dela tinha proibido ela de ser batizada, e ela queria ser batizada, e a mãe tinha proibido ela. E ela chorava. E chegou perto de nós e disse para Alzira a palavra que tu comunicasse essa palavra para mim. E a Alzira estava sentada e disse para ela assim, senta aqui no meu colo. E essa moça sentou no colo dela e ela despejou amor sobre essa moça. Ela amou ela profundamente. E eu disse para ela, que estava do lado, eu disse para essa moça, olha para mim. Ela olhou para mim. Tem uma promessa para ti. Promessa de Deus. E eu quero saber, disse ela. E eu disse, qual é a promessa que tu quer? A de Ezequiel? A de Joel? E disse para ela, agora tu recebe essa manifestação do Espírito Santo na tua vida. E ela começou a falar em línguas. Nem sabia o que era. Não falei absolutamente nada. Eu depois fui procurar os meus colegas e disse assim, olha, uma moça se converteu sem a gente pregar muita coisa para ela, sem falar do propósito eterno de Deus e as verdades do Senhor Jesus. Mas o Espírito Santo, ele veio sobre a vida dessa moça. E naquela semana eu soube que ela foi batizada em Cristo, era uma nova criatura, por causa dessa obra preciosa do Espírito Santo na vida dela. E o Senhor quer fazer isso com todos. Paulo, trazendo ensino aos Romanos, no capítulo 5, ele diz uma coisa interessante, pode botar o texto para todos. Capítulo 5 de Romanos, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos tamanho acesso, também acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados ou confundidos, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor de Deus, ele constantemente é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. Ele sabia disso. O Senhor Jesus sabia disso, que nós não era para receber só um pouquinho de amor um determinado dia, mas era para ser cheios do Espírito Santo todo dia, do amor de Deus manifesto para curar o nosso coração, como diz o texto. Nós fomos justificados, mas precisamos desse enchimento todo dia para ser renovado o nosso amor. Conversei com os discípulos que vão lá em casa sobre o que poderá nos separar do amor de Deus. E não encontramos nada. Nada pode nos separar do amor de Deus que é em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Podemos ficar firmes que estamos em Cristo. Se o nosso coração precisa de alguma coisa, nós podemos clamar ao Senhor e recebemos. Bem, eu não sei que horas são, eu... Ah, sim. 11. Vocês almoçam às 3? Não, né? Aleluia. Mas aqui diz ainda que em Efésios capítulo 5, tenho insistido bastante nesse texto de Efésios 5, de 18 em diante. Diz ali que não é para nós nos embriagar com vinho onde há dissolução. Nosso coração tem que ficar livre disso. Mas devemos ser cheios do Espírito Santo. E muito interessante, Uma coisa simples. Qualquer um pode fazer em qualquer lugar. Se enche do Espírito, cantando salmos, assim como Davi fazia e todo o povo depois fazia naquele cântico que falei aos irmãos. Cantamos salmos, cantamos hinos, cânticos espirituais, nos enchemos do Espírito Santo, diz a palavra. Não fica lugar para pensar em doença, em dificuldades, em tribulações. Deixa o teu coração cheio do Espírito Santo, que não vai vir engano nem mentiras. Você fica protegido, seu coração. E ali diz umas coisas interessantes. Dando graças a Deus por tudo. A gente se enche do Espírito Santo dando graças a Deus. Diz o Telmo aqui, veio aqui, né? E nos levou a expressar gratidão ao Senhor. Nós nos enchemos do Espírito Santo quando agradecemos. Temos um coração grato ao Senhor por tudo. Sim, amados? Aleluia. Isso é uma prática diária, constante, a toda hora. Quando vêm as mentiras, os enganos, começa a adorar o Senhor, cantar cânticos, expressar gratidão. E depois diz assim, sujeitando-vos uns aos outros. Nós, em amor, nós não vivemos mais sozinhos, amados. Nós vivemos num corpo onde somos membros uns dos outros. Qualquer um de vocês, hoje é Oséias e a equipe aqui, estavam cantando. Não precisava eu falar aqui. E se alguém de vocês quer vir aqui e falar sobre esse assunto, vocês podem, porque o Espírito Santo vive na vida de vocês. Nós somos irmãos. E o nosso amor de uns para com os outros alegra o cabeça. Sujeitando-vos uns aos outros. Estando sujeito uns aos outros. É, Samuel? Beleza, né? Chego no consultório dele, está sempre cantando. E eu tenho que ficar de boca fechada e ele fica cheio do Espírito Santo, mas ele fala comigo. Então, eu compartilho do mesmo enchimento do Espírito Santo, mesmo no meio de dor ali, de dificuldades, né? Sabe como é? Mas assim, amados, sujeitando-vos uns aos outros. E depois diz algumas coisas importantes que eu tenho ministrado sobre casais. A esposa submissa ao seu marido, que é o cabeça. Sabem o que é submissão? É estar na mesma missão do marido. Não é ser escrava, não é isso que diz, cheio do Espírito Santo, ela fica submissa. E o marido? Ama ela, tem uns 5 versículos, mais ou menos, ou 6, né, Demetrio? Que fala do marido com a sua esposa. Aí é que é, né? Lá no norte é uma alegria vê-los. Eles têm vergonha. Eles têm vergonha de olhar para sua esposa e dizer uma palavra para ela de carinho, de afeto, de amor. Mas eu mexi com eles. Mexi com eles. E tem umas fotos que o presbitério não pode ver. Eu disse para eles assim, agora vocês, casais, vocês se abracem. Se abracem só. E olhem um no olho do outro. E pensem naquilo que vocês disseram lá no dia em que fizeram uma aliança com o Senhor e um com o outro. Lindo de ver. E depois, eles se apaixonam tanto que daí tem que segurar o assunto, né? Mas esse amor do marido com a esposa, Quanto trabalho ele tem para fazer com ela? Tem que purificar, tem que santificar, tem que amar ela como Cristo amou a igreja e se entregou. É difícil para a mulher ser submissa a esse ministério do marido? Hein? Um dia, ministrando no Norte, eu dei um exemplo de que Sara chamava Abraão de Senhor. Eu quase que fui batido, Demetrios. Veio irmãs de tudo quanto era jeito. Tu não conhece o meu marido, por isso que tu está dizendo isso. Mas se eu conhecesse ele, eu ia dizer umas verdades para ele, mais do que para elas. Esses dias descobri que a pérola de grande valor não é Jesus. A pérola de grande valor é a igreja, a esposa do Senhor Jesus. E diz que nós temos que amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja. É uma pérola que vocês têm em casa. Não vou andar mais um pouco por isso aí. Depois, né? Fica para um outro dia, né? Um encontro só com casais aqui. Mas nós temos que encher o nosso coração de amor uns pelos outros, principalmente na nossa casa, nossa esposa, nossos filhos, porque depois Efésios capítulo 5 entra pelo capítulo 6 também, mas diz, fala sobre os filhos e esse amor precisa ser manifesto. O nosso coração tem que estar descompromissado com mentira e enganos e nós precisamos amar uns aos outros intensamente, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração, não é um esforço que fazemos. É Deus vivendo em nós e através de nós manifestando o seu amor. É esse que é o grande segredo. É que o nosso coração esteja totalmente descompromissado com enganos e mentiras. Porque o mundo está cheio disso. E eles querem nos levar para os enganos e mentira. E nós nos apostatar da fé. E por isso que temos que ter cuidado, porque ele está voltando. Ele vive em nós. E quando ele se manifesta, ele manifesta a sua glória em nós. E nós somos manifestos com ele em glória também. Nós somos livres do pecado. Eu não estou trazendo nenhum pecado que nós podemos cometer. Nenhum. Nenhum pecado. Nada pode nos separar do amor de Deus, porque ele vive em nós. Seu amor vive em nós. E nós vivemos por causa do amor dele. Li uma frase esses dias que diz assim: assim como pertencemos a Cristo, devemos permanecer em Cristo no nosso dia a dia. Assim como pertencemos a Ele, devemos permanecer nele dia a dia. 11:18. Vamos lá. Queria falar um pouco sobre essa outra palavra que está junto, que o amor procede de um coração puro. O amor também procede de uma consciência limpa, boa. E se vocês examinarem as cartas de Paulo a Timóteo e a Tito, vocês vão ver quanto fala sobre consciência boa e pura. A começar por ele, que ele dava testemunho que ele tinha uma consciência limpa. Até fazendo a sua defesa lá na Cesareia, junto ao rei, ele disse que ele mantinha a sua consciência limpa, boa. E é isso que Deus espera de nós, para que esse amor funcione, porque esse amor procede de uma consciência Então, não só o nosso coração precisa estar limpo e livre, mas a nossa consciência. Queria falar um pouquinho sobre isso. O Senhor nos criou espírito, alma e corpo. E Ele deu funções ao espírito do homem, e assim Adão viveu com o Senhor até o seu pecado. Ele tinha consciência boa, ele tinha intuição e também ele tinha comunhão com Deus. Deus vinha todos os dias a ter comunhão com ele, e a comunhão dele era em espírito, não era em conhecimento nenhum. Quando nós fomos mudado o nosso coração, quando nós recebemos um novo coração, fomos então regenerados pela obra de Cristo, o nosso espírito, as funções do nosso espírito ficaram novas. Eu fiquei 27 anos com minha consciência que eu não sabia nada, eu não tinha revelação de nada. Por quê? Porque eu não sabia que eu tinha funções no meu espírito para conseguir chegar a Deus. Deus é espírito, e importa que os adoradores adorem em espírito. E nós, muitas vezes, ficamos pensando que nós já somos de Cristo. E é verdade, Ele veio habitar em nós. Mas a nossa consciência pode ainda não estar boa. Pode que nós ainda estejamos com dificuldade de ter comunhão com Deus, no Espírito. Podemos ter dificuldades na revelação ou intuição. E também temos dificuldades de uma consciência limpa. Então, essas três coisas: consciência, comunhão e intuição. São as funções do nosso espírito. Quando nós ficamos como crianças na fé, essas três funções, elas ficam infantis. Por isso nós precisamos crescer e tornar a nossa consciência limpa, pura, que sabemos ter comunhão com Deus. E sabemos ter revelação de Deus. Porque tudo isso é no Espírito. Não é uma coisa intelectual que nós conhecemos. Não é um estudo que nos faz isso. Ele nos deu um novo Espírito, nós lemos. O Espírito Santo veio habitar em nós para mudar o nosso espírito, o espírito do homem. E o Espírito Santo, então, ele vai nos ajudar, ele vai nos convencer do pecado, ele vai nos mostrar como saímos de uma situação de engano por causa de sua palavra. Ele mexe com a nossa intuição, ele traz revelação para nós. O Espírito Santo tem alguns dons impressionantes. E nós sabemos muitas coisas pelo Espírito e não por conhecimento intelectual. Eu não estou querendo trazer alguma questão de que ninguém estuda mais. Não é isso. Mas você precisa crescer no Espírito. Há uma necessidade de nós crescer, irmãos. Estou falando com seriedade diante do Senhor. Nós precisamos crescer espiritualmente. Porque seria uma coisa frustrante para o nosso Senhor que habita em nós, nós não depender deles para viver uma vida espiritual. Chega de viver na carne. Chega de viver por recursos humanos, naturais. Essa árvore do conhecimento do bem e do mal ficou lá. Nem aparece mais na sua história. Mas a árvore da vida, o Pai plantou em Jerusalém, quando Jesus veio. Ele é a árvore da vida. E fomos enxertados nele por isso temos vida. E nós temos que viver a vida que essa árvore produz. Nós precisamos é desse fruto, não do conhecimento, do engano, da mentira, como o nosso coração fica inclinado às vezes. Aqui diz que nós temos que ter uma consciência boa, saudável. E isso vocês encontram em diversos... Pode abrir para nós ver a palavra? 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Bom, esse nós estamos vendo, versículo 14. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com fé e o amor que há em Cristo Jesus. 1 Timóteo 4,12. Ninguém despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Isso é produzido por uma consciência limpa. Uma conduta que não é uma coisa mental. É Deus operando na nossa vida para ter comunhão uns com os outros. Amar uns aos outros. Como Tober veio dizendo, quanto nós precisamos ajudar uns aos outros. Mas o nosso coração e a nossa consciência precisam estar completamente comprometidos. Então, a finalidade dessa consciência é corrigir, responder e deixar inquieto para que saibamos que alguma coisa está acontecendo. Quando no mostrador do carro acende uma luzinha, o que a gente faz? Para, né? Para. O que será isso? Vai para o manual para ver aquela luzinha, o que, que é, porque ninguém sabe nada, né? Ninguém sabe nada, desculpa. Alguns sabem. Mas quando ela acende, quando essa luzinha acende na nossa consciência, nós sabemos que o Espírito Santo está dizendo assim, cuidado. Cuidado da tentação. E daí nós oramos a Deus e dissemos assim, Senhor, não nos deixe cair em tentação. E nós somos salvos. Nós temos recursos. O Espírito Santo fala conosco. Ele diz assim, cuidado, foge dessa situação. Mas às vezes nós pensamos assim, ah, isso é uma coisa da minha carne. Não tem nada a ver com carne. Quando o Espírito Santo fala conosco, com a gente, ele fala. Ele mexe com o nosso coração. Ele nos derruba, ele insiste com nós, porque nós somos aquele que o Senhor Jesus se deu por nós. O cuidado do Espírito Santo com a nossa vida é muito grande. E ele age não só no nosso coração, como ele age na nossa consciência. E ele se manifesta na revelação e na comunhão que nós temos com Deus. Precioso. Assim, amados. É assim. Precisamos crescer, amados. Nossa consciência, ela traz o amor de Deus. Porque isso é o que o texto inicial nós falamos. O amor que procede de uma consciência limpa. Nós podemos abrir o nosso coração a qualquer momento e falar da sua palavra. Me lembrei agora, diz no Salmo lá 19, diz assim, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor. Isso deve estar constantemente, que as palavras dos nossos lábios, o meditar do nosso coração, coração limpo, saudável, aquela troca que Deus fez. Mas nós precisamos mudar. A nossa consciência no nosso espírito, ela é de grande valor, porque ela é que nos leva, pelo Espírito, a receber o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Ela fala da obra de Cristo, e nós entendemos isso. Paulo diz assim, em 1 Coríntios capítulo 2, tem uma palavra profética que diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, e nolo revelou pelo Espírito Santo. Ou seja, agora nós estamos habilitados pelo Espírito Santo a ver, ouvir, saber o que Deus tem preparado para nós. Como devemos andar, como devemos viver, porque Ele é que vive em nós. O Senhor vive em nós e nós não sabemos que Ele vive em nós. Muitas vezes nós pensamos que é a nossa vida, mas diz o texto da palavra que Ele vive em nós. O grupo vai agora sair para a orla. É Cristo em nós. Amém, queridos? Vai acontecer grandes coisas, porque o Espírito Santo em nós, Ele se manifesta. Manifesta com sua glória. Nós temos ouvido testemunhos aqui do que aconteceu nessa última vez. E vai acontecer sempre. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Nós podemos abrir a nossa boca e dar testemunho, porque o Espírito Santo dá testemunho no nosso coração. Nós éramos uma coisa, quando Paulo fala em Efésios capítulo 2, diz que nós estávamos mortos mesmo, em nossos delitos e pecados. E o que estava morto? Era o nosso espírito. Não tínhamos comunhão com Deus, não tínhamos consciência de Deus e não tínhamos revelação de Deus. Mas no versículo 4 desse capítulo diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia e por causa do grande amor com que nos amou, Ele deu o Seu Filho e transformou a nossa vida. Daniel, tu fez algum esforço? Hein? Não, né? Bem alto. Não. Nenhum de nós fez algum esforço. Ele é que foi para a cruz. E Ele ainda veio viver em nós, para nos dar uma consciência boa, uma consciência limpa, para ter comunhão com Ele. João diz na sua carta que a comunhão que eu tenho é com o Pai e com o Seu Filho. Como ele dizia isso? Ele não dizia com uma coisa intelectual, uma sabedoria do João, não. Ele dizia porque o Espírito Santo que habita na vida dele, ele estava transformado, sua consciência era clara. Quando nós damos testemunho para uma pessoa, tem que sair esse tipo de revelação do nosso espírito para tocar na vida da pessoa e deixar com que o Espírito Santo convença ela do pecado, que nós não sabemos fazer isso. Nós só sabemos é comunicar aquilo que o Espírito Santo quer fazer na vida dela. Nós não salvamos ninguém, mas as pessoas são salvas por causa da bondade do nosso Senhor. É certo que eu ia ficar a tarde toda falando com vocês. Eu tenho um gosto tão grande por essa palavra. O Vitor está me olhando lá, porque ele, a toda hora nós falamos a mesma coisa, não faz, Vitor? O Vitor escreve para mim, eu escrevo para ele, e nós falamos no grupo, nós falamos só isso. Pode botar, faz favor, Hebreus capítulo 10, versículo 22. Aproximemo-nos com um coração, olha só, de novo, né? Um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de mal consciência e o corpo lavado com água pura. Pode ir adiante. Guardemos firme a confissão da esperança, o amor de Deus que é derramado no nosso coração, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Nós cantamos aí a fidelidade do nosso Deus, a bondade dele. Aleluia. Queria dizer quatro coisas para vocês fazerem, porque eu fui ensinado por Moisés que fazia, e ele fazia e ensinava. Eu aprendi a fazer com ele e quero ensinar. E vocês sabem muitas dessas coisas, mas eu queria que vocês anotassem para o dia a dia, sozinhos, ou com a esposa, ou com os filhos, vocês fazerem uma coisa para que a nossa consciência e o nosso coração seja totalmente inclinado ao Senhor. Primeira coisa, ler a palavra. Ler a palavra. Foi um jovem lá em casa com muita dificuldade. E eu disse para ele, precisa ler a palavra. E ele disse assim, onde é que eu leio? Tu lê Salmo 119. Ele ficou me olhando. Pensava que eu estava fazendo uma brincadeira com ele. Porque lá naquele Salmo 119, eu marquei na minha Bíblia e meditei nela, tem 33 vezes escrito a palavra. Tu quer conhecer a palavra para ficar liberto? Dá uma chegadinha lá e lê todos os dias, 10 minutos. Segunda coisa que tu vai fazer, meditar na palavra. Deixar o Espírito Santo mexer com o teu coração. Porque diz que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração tem que ser agradável ao Senhor. Você lê um texto, você tem que meditar nesse texto. Não para ser uma coisa intelectual, agora eu vou decorar isso. Não. Você precisa conhecer aquela palavra e amar essa palavra. Porque essa palavra tem poder para regenerar o teu coração e te dar um novo espírito. Terceira coisa a fazer, crer na palavra. Crer na palavra. Que legal. Fé. Nós vamos ver a última coisa, que o amor procede da fé. Uma fé genuína. Crer na palavra. Será que foi uma baleia que engoliu Jonas? O que é que vocês me dizem? Ninguém diz nada? Não conhecem esse texto? Hein? Um grande peixe. E nós cremos que foi um grande peixe? Jonatas podia engolir esse grande peixe, né? É verdade? Não, porque não está escrito. Nós temos que crer naquilo que está escrito. Crer na palavra. E a quarta coisa, orar. Isso é um desafio para todos nós. Tem algumas pessoas que eu disse para eles fazerem isso. Podia citar alguns nomes, mas não vou fazer. Mas se estão fazendo, é certo que estão aproveitando esse mover de Deus com sua palavra. Amém, queridos? Vocês podem dedicar 10 minutos por dia? Alguém vai me dizer só 10? 10. Eu não sei por que o Moisés dizia para mim que era 10. Mas a gente faz 10 e fica querendo mais 10. porque essa palavra vai trazendo vida para nós. E vamos ver o que vai acontecer, né, Demetrios? Por fim, diz lá que procede de uma fé sem fingimento, sem hipocrisia. Quando nós perdemos o amor, ou a nossa consciência não está boa, não temos fé. Quando essas três coisas se juntam, o amor de Deus se manifesta. Temos uma consciência boa, um coração puro e uma fé vibrante, então o amor de Deus se manifesta. E esse amor de Deus, então, vai nos conduzir até o fim. Vai nos conduzir por um tempo extremamente difícil, mas que o amor de Deus em nosso coração vai poder vencer por causa da vida vitoriosa de Cristo. Ele vive em nós. Não vivemos mais. Amém, queridos? E essa vida de fé é uma vida interessante. Pode colocar primeiro Timóteo 1, 6. Algumas pessoas se desviaram destas coisas e se perderam em discussões inúteis, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, porém, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais falam com tanta ousadia. Só um conhecimento intelectual. E Paulo fala para o seu discípulo, fica longe disso, porque isso não vai dar em nada. Essas discussões, às vezes, por um versículo, uma palavra, não nos trazem a realidade, porque nós precisamos ter o nosso coração inclinado para a palavra. Nós precisamos ter a nossa consciência limpa para essa palavra e fé. Então, nós podemos saber o que Deus quer. Falatórios inúteis estão à nossa volta. Conversa fiada nós temos em abundância. O Senhor quer que dos nossos lábios saiam palavras de verdade. Porque é do coração limpo que sai coisa boa. Muitas vezes só a letra, e a letra mata. Eu não estou dizendo para nós ler as escrituras, ler. Tem gente que não sabe ler e gostaria de saber pelo menos ler, para ter uma revelação da palavra, mas podem escutar. E pelo Espírito podem ficar livres. Às vezes nós ouvimos algumas coisas fortes de legalismos. Cuidado, porque eles impressionam o nosso coração. Mas é uma letra que mata, não tem a vida do Espírito. Não adianta viver entusiasmado com alguma coisa. Entusiasmo não nos leva a nada. Nós precisamos ter coração inclinado para o nosso Senhor. Viver de emoções, quando não dá certo, é um horror. E normalmente não dá certo. Aleluia. Nós precisamos pregar aquilo que vivemos. Aquilo que está no nosso coração, que foi transformado. Com uma consciência limpa, pregar com fé. Fé de que Deus vai fazer. Jesus, tudo o que ele fez porque obedeceu ao Senhor. O Senhor dizia uma coisa e ele fazia aquilo que o Senhor dizia para ele. E assim é que precisamos viver. A fé é dom de Deus. Ele não tem problema de manifestar fé no nosso coração. porque ele vive em nós. Então, dom de fé está dentro de nós. Nós não somos o dono, mas o dom para manifestar na nossa vida está em nós. Nós, quando oramos por alguém, ou quando proclamamos a verdade para alguém, nós fazemos isso com fé, de que ele é que falou, ele é que disse, ele é que fez, ele é que é. Então nós podemos fazer isso no seu nome. E vai acontecer. Vocês creem assim, amados? Eu também. Quase meio-dia. As esposas gostariam de estar no fogão essa hora, né? Não? Aleluia. Oramos ao Senhor juntos? É uma oportunidade nós estarmos juntos e uma oportunidade de nós abrir o nosso coração para o Senhor. Abrir o nosso coração, se há algum caminho mau, se há alguma coisa que o Espírito Santo está se manifestando para nos trazer aquela luzinha, presta atenção, porque ele quer falar alguma coisa. Sai do meio do engano, da mentira, deixa os teus ouvidos fechados para ouvir o Senhor. Ter os seus olhos abertos para ele. Vai haver mudança. A grande expectativa, amados, é dos filhos. Estava alegrando, Marco e a Aisha estavam ali atrás, e nós três vimos e falamos ao mesmo tempo. As crianças vieram ofertar. Amados, esse é um sinal de Deus. Todos pequenininhos. Olha, foi um ou outro adulto, né, Aisha? Aisha até compartilhou uma palavra que ela tem desde menina nesse assunto de dar. Tudo pequenininhos, com o coração convertido ao Senhor. Nem sabe o que estão fazendo. Muitas vieram aqui com envelope, às vezes tem desenhos, né? Eu recebo esses envelopes às vezes em casa e abro os envelopes e sou mexido no meu coração porque eu vejo coisas tremendas, desenhos delas. Elas não estão trazendo ofertas no sentido de trazer dinheiro, elas estão se ofertando. E o Senhor conhece o nosso coração. Não é só preciso trazer a oferta em dinheiro aqui ou mandar para o banco. Temos que ter um novo coração. Esse que é o negócio. Quando o nosso coração está inclinado a dar, ninguém segura. Aleluia. Oramos juntos, amados. Eu só quero o coração de cada um de vocês, diz o Senhor, porque me agrada viver no seu coração. Eu vivo em vocês. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua vida, a vida da cruz, a vida de se dar. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo juntos, esse tempo que examinamos tua palavra, onde teu amor, ele vem de um coração puro, de uma consciência pura e de uma fé sem hipocrisia. É assim que nós vamos ao teu encontro com nosso coração, nossa consciência e a fé. Senhor, sonda e nos conhece. Conhece o nosso coração. Vê se há alguma coisa que precisa ser mudada. Tu disseste que vai trocar o nosso coração e nós cremos que Tu faz isso. Dá-nos um novo coração. Um coração onde o Teu Espírito tem acesso à nossa consciência, à comunhão e à revelação. Ministra sobre todos nós aqui, Senhor, por favor. Traz um novo para a congregação. Traz um crescimento para a congregação. Um crescimento espiritual. Nós ouvimos do Tober que a vida que temos agora é uma vida espiritual. Dar é espiritual. Então nós estamos aprendendo nesse dia aquilo que Tu fizesses por nós, te desses por nós, por amor de nós. E agora nós queremos ter o mesmo coração. Ministra sobre nós nesse dia, Senhor, e queremos dar a glória e a honra e o louvor à Tua pessoa. Em nome de Jesus. Tem um cântico, Oséias, que diz assim: permanecer em Ti, permanecer em Ti. Eu quero mais e mais permanecer em Ti e receber a vida que Tu tens pra nos dar. Ser ramo em flor que frutificará em Ti, Senhor. Permanecer em Ti. Isso é antigo. Permanecer em Ti. Levanta tuas mãos, como diz o Ion, levanta tuas mãos. Queremos permanecer no Senhor.
Permanecer em Ti e receber a vida que Tu tens pra nos dar. Permanecer em Ti.
Nós oramos assim, Senhor.
Permanecer em Ti. Eu quero mais e mais permanecer em Ti e receber pra nos dar. Ser ramo em flor que frutificará em Ti, Jesus.
Nos abraçamos. Aleluia. Aleluia. Obrigado, varão.